noite de hoje, O Desejado das Nações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos 1, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. É o versículo que nós vamos meditar nessa noite. Amém? Oh, glória. E vamos proclamar ele de uma vez? Lá a palavra vai nos dizer assim: depois de dizer isto, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã. Segura aqui, Marcelo, por favor. Não vai me amolar aqui. Qual que é o título mesmo do nosso bate-papo? O tema? Caramba, hein? Hein? Jesus amado, hein? Vocês estão no mundo da lua, hein? Acabei de falar esse negócio aqui, ué. Jesus amado, ainda falei. Quem viu lá no Facebook, no Instagram, nos status do WhatsApp? Misericórdia, O Desejado das Nações. Vamos lá, vamos lá. Qual que é o título da pregação? Vamos falar com vontade, de jantar não, tomaram café não, vamos lá. Tá difícil, Marcelo. No 3, hein? Hein? Então vamos tirar o O, né? Pois é, vamos tirar o O. 1, 2, 3. Beleza, Simone, valeu. Melhorou. Ainda não tá bom não, mas vai ficar bom. Em nome de Jesus. Então, desejado das nações. Quem é o desejado das nações? Será? 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 Hein? Depende de quem deseja. Aí eu separei aqui três pontos que, no meu entender, são pontos chaves para a gente meditar esse tema. Você sabe por quê? Perguntando, a Elzy respondeu aqui com muita ciência, com muita propriedade, né, com muita autoridade. E conhecendo a Elzy como a gente conhece, que está próximos, que somos próximos a ela, e até mesmo quem não é, porque vê ela aqui no grupo de oração, vê a entrega, a fé, sim, Jesus. Mas infelizmente, meu amado, minha amada, tem muita gente que não está nem aí. Está desejando outra coisa, outras pessoas. Infelizmente. E inclusive isso no nosso meio, às vezes, existem pessoas assim. Nós estávamos, fiquei mal pra caramba, na vigília da Quinta-feira Santa, que a gente sai, né, que tem a missa lá de instituição da Eucaristia, o lava-pés, e depois Jesus, né, sai do sacrário, e faz-se, né, uma adoração, uma vigília. E o horário da renovação, eu até olhei errado o horário, que era de 11, né? Eu cheguei, era aí, 10h30, às 11h30, e na minha cabeça era de 11 a 11h30, cheguei atrasado, né? Que vergonha, né? Mas a vergonha não foi nem tanto essa, não. É que depois, né, no momento de oração, que a gente foi orando, me veio um sentimento tão assim de... Como é que eu vou explicar? Você estava lá, não estava, Lu? De hipocrisia. E até falava isso. E eu fui, naquele momento, em obediência. Em obediência. Eu não estava querendo ir. Eu estava querendo ficar em casa dormindo. Estava cansado, tinha trabalhado durante o dia, estava querendo ficar em casa dormindo. Eu não quero saber de ir para a igreja de noite, não, 11h30 da noite. Eu queria estar em casa dormindo. Então eu me senti naquele momento um hipócrita de estar ali. Porque eu estava de corpo, mas o meu espírito, a minha alma, a minha cabeça, a minha mente estava na minha cama naquele momento. Então, Euzi, qual que era o desejado das nações naquele momento? O desejado era meu travesseiro. Eu fui por obediência, eu não fui por ele. Eu fui porque senão o Rodrigo ia me chamar a atenção depois. O desejado naquele momento era o meu travesseiro. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem colocado o travesseiro no lugar de Jesus? Então, quando nós respondermos uma pergunta dessa, que é uma pergunta muito séria, pensemos bem antes de nós darmos a resposta. Mas eu tenho que voltar aqui para os três pontos, né? Vou citar e depois nós vamos destrinchar cada um. Primeiro, desejado das nações que nós esperamos às vezes. Aquele revolucionário, aquele da revolta, que impunha a arma, que impõe, que levanta, né? Vou embolar na palavra aqui, né? Impunha-se passado, né? Impõe, impunha, né? Levanta uma arma para brigar. Como aqueles judeus lá naquela época que Jesus apareceu, esperavam que viesse um revolucionário, uma pessoa que viesse e causasse uma revolta, que brigasse com o sistema, que tirasse Israel, o povo de Israel, o povo judeu, das mãos de Roma, do Império Romano. E nós às vezes estamos aí esperando esse Jesus novamente, que infelizmente ainda tem uma vertente dentro da igreja que está levantando, empunhando essa fala de 2000 anos atrás que pregou Jesus na cruz. Ó, presta atenção. Um outro desejado das nações que nós esperamos muitas vezes é aquele que nos dá benefícios. Sabe, Fabiana, eu já vi muita gente vir nesse grupo de oração e ir embora. Vir por um período, Lu, e ir embora. Veio para cá, orou, chorou, esperneou, rolou, pulou, dançou, recebeu a graça e vazou, para rimar, tchau, foi embora. Ah, meu Deus. Aí tem gente que fala, que vem pela dor. Vem pela dor, mas a dor é curada e a pessoa desaparece. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Quantas vezes? Isso eu tô falando do grupo de oração. E os outros movimentos que a igreja tem? E a Santa Missa? Que as pessoas desaparecem quando recebem a graça. E uma outra, que essa deveria ser a motivação para que nós esperássemos, né, desejássemos, né, realmente, é aquele Jesus que pode nos salvar, que pode nos conceder a graça de estarmos com Ele no seu reino, que não é daqui, porque Ele mesmo fala, né? O meu reino não é daqui. Agora vamos lá, né? Destrinchar isso aqui. O revolucionário, o desejado das nações, que é o revolucionário. Como eu já disse um pouquinho aqui, se nós pararmos para pensar, por que que Jesus foi pregado na cruz? parte dos fariseus diziam, né, que ele era um blasfemo, que ele cometia heresias, que por isso ele deveria ser, né, crucificado. Mas o Messias que o povo judeu esperava seria aquele que ia empunhar armas, que viesse com um exército e enfrentasse o poder que naquela época era o Império Romano. Que o Império Romano, ele subjugava tantas nações, inclusive a nação israelense, israelita, o povo israelita. Subjugava, vivia sob o comando tirânico, né, de Roma. O imperador romano, na época de Jesus, né, César, era um deus para os romanos. E o povo vivia sob os mandos e desmandos, sendo explorado por ele, pelo César, imperador de Roma, naquela época. E eles esperavam que o Messias fosse um que fosse brigar, com luta armada com Roma. E isso decepcionou muita gente. Tem um diálogo de Jesus, quando Jesus, né, ele está lá, esse diálogo se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 6, que acontece essa conversa com alguns seguidores de Jesus, logo depois que ele multiplica os pães. Aí ele começa a conversar com as pessoas e ele vai revelando que ele, né, ele, Jesus, para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas estivessem presentes no reino dele, deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue. E ele falava, né, o meu reino não é daqui. Para que as pessoas façam parte do meu reino, é necessário que comam da minha carne e bebam do meu sangue. E isso soou muito estranho no ouvido de muita gente, porque olha só como que eu vou fazer isso. Comer da carne e beber do sangue, eles não compreendiam, porque eles estavam esperando aquele Jesus que ia levantar uma espada e ia partir rumo ao confronto armado com Roma. E Jesus vem com essa... E eles vão embora, fogem de Jesus, porque entendem ali naquele momento que Jesus não ia embarcar numa briga dessa forma. Aí Jesus olha para os 12 que ele escolheu, né? E aí, vocês vão fazer o quê? Aí Pedro fala assim, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Cheio do Espírito Santo, ele fala isso. E é o que nós devemos também falar. E hoje, meu irmão, minha irmã, infelizmente muitos de nós, irmãos nossos de caminhada, estão aí esperando esse Jesus revolucionário, que vai brigar com o sistema, que vai fazer a justiça social, o escambau. E esquece de pensar que a justiça social, ela começa dentro do meu coração, a partir do meu encontro com Jesus. É muito fácil fazer justiça social em grupo, é muito fácil o grupo de oração pegar e fazer justiça social, nós todos aqui, o negócio é o individual. Infelizmente, quando a gente junta em grupo, claro, às vezes existe o benefício, muitas pessoas são beneficiadas, mas às vezes a gente não se compromete. E Jesus quer um homem, uma mulher, um filho, um fiel, um povo comprometido, não somente em grupo, mas individualmente comprometido com o seu reino. E ele avisa, né? Havereis de passar por provações, mas não tema, né? Eu venci o mundo. Esse é um Jesus que muitas vezes nós estamos buscando. Tem gente na nossa igreja que idolatra, né? Uns revolucionários sul-americanos aí. Eu já vi até algumas missas, né, que os caras colocam a foto do cara na frente do altar lá, vem gente, pelo amor de Deus, um sacrilégio, isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia, um tal de Che Guevara, vai tomar banho Che Guevara, o que, que esse homem fez? É, e às vezes tem muita gente esperando isso dentro da igreja, não. Pedro, quando Jesus foi preso, E Judas chega lá, trai, dá um beijo em Jesus, né? Pedro vai, arranca da bainha uma espada e puf, na orelha de um soldado. Jesus fala assim: guarda essa espada. Essa não é minha briga. Não beberei eu o cálice que meu pai reservou para que eu bebesse? Essa foi a fala de Jesus. Se fosse o contrário, se fosse o revolucionário que muitas vezes nós esperamos, já tinha um exército ali para guerrear, para defender Jesus, mas não era esse intuito. O outro Jesus é o que nos beneficia, como eu disse, né, também repetindo aqui, sendo repetitivo, aquele que a gente espera: vem cá, estou com problema, estou com dor no dedão do pé, eu venho cá, Jesus, cura meu dedão do pé, curou, vou embora, não apareço mais. Aí depois o dedão da mão que começa a doer, aí venho cá de novo: oh, Jesus, cura meu dedão da mão, ah, não sei, curou, fui embora. Jesus, eu estou desempregado, me arruma um emprego, pelo amor de Deus, sei o quê, faz novena, faz trezena, faz trido, jejum. Arrumou um emprego, esquece de tudo. Aí agora minha mãe fala: dorme igual um burro e acorda como um burro. Muitas vezes nós estamos esperando. Tem uma música que eu acho ela espetacular. O pessoal da Canção Nova, né? Não se faz música como antigamente, diga-se de passagem. Que fala assim, né? Só quero a ti. Não vim buscar o que podes me dar. Só quero a ti. Você está vindo no grupo de oração pelo benefício que Jesus tem para te oferecer? Se está, levanta e vai embora. Porque aqui é lugar de encontro com Jesus, de encontrar com o amor. Aí vem a terceira linha, que é essa que nós devemos. Vamos dar um exemplo aqui. Cadê? A Josi está com as crianças, né? Vamos ver um outro casal aqui. Vamos ali, ó. O dedinho e a esposa. Vamos pegar esse para Cristo aqui. Quantos anos vocês estão casados? 28 anos. Pois é, 28 anos. Muitos anos de caminhada. Né? Você se recorda quando vocês namoravam? Sim, né? Pois é. Apesar de ter 28 anos, né? Mas ele tem mais cabelo que você, Marcelo. Ó. Tá meio falha ali, mas tá aí. Pois é, quando vocês moravam perto? Não? Mas dava vontade danada de ver todo dia, não dava? Vontade de estar perto, né? Quando ficava sabendo, não, hoje é dia de namorar, dava um friozinho na barriga. O pessoal que fica com as ondas de borboleta na barriga, a borboleta na barriga. Dava frio na barriga mesmo, vontade de correr pro banheiro, porque, cara, é uma sensação muito doida quando você está apaixonado, não é verdade? Quem já teve apaixonado aí, levanta a mão. Você tá? Pois é. Acho que tem pouca gente aqui que apaixonou. Ai, ai. Mas não é? Então, pois é, gente. Nossa, sexta que não chega. Ô, final de semana que não chega. Eu morava em Vitória, cara. Antes de eu casar, eu morava em Vitória. 300 quilômetros longe. Pegava 3 ônibus para chegar aqui. No sábado, trabalhava no sábado até 11 horas da manhã, pegava Vitória, Cachoeiro, Cachoeiro, Alegre, 4 ônibus, Alegre, Guaçuí, Guaçuí, Espera Feliz, para namorar, ficava ansioso, eu vinha de 15 em 15 dias, barriga rolava lá, rolava para cá, doido para ver a Isabela. Que luta! E eu fui para adoração, obrigado, porque senão o coordenador ia brigar comigo. Olha só, gente. É essa paixão que Jesus espera de mim, de você. É isso. É brilho no olho. É de quando olhar Jesus aqui, ó, quando toda segunda-feira que a gente faz adoração, você brilhar os olhos, não querer sair de perto aqui. E eu fico achando engraçado, Rodrigo, que às vezes a gente fica implorando: vem cá na frente, olha, Jesus está te chamando. E o povo está agarrado no mesmo lugar, não sai do lugar, não brilha os olhos, não tem paixão, não tem fogo, não tem amor. E fica reclamando das coisas da vida. Se entrega para Ele, deixa de hipocrisia, acorda, Espera Feliz. Acorda, grupo de oração. Melhor você levar ela para fora. Hein? Mas não é. Mas não é. Ah, hoje eu não estou afim de ir para a missa, não. Estou cansado. Ah. Ô, Jesus. É, isso aí, Marcelo. O Marcelo é duro nas palavras. Mas, às vezes, é necessário as durezas. Ah, eu não estou... Estou cansado de ir para a missa. Estou cansado. Eu não vou para a missa, não. Nossa, eu fiz almoço hoje. Ah, não sei o que. Não, hoje tem jogo do Flamengo. Que se exploda o Flamengo. O Flamengo não vai te levar para o céu, não. Nem Cruzeiro. Ainda mais o Flamengo. Corinthians não vai levar ninguém para o céu. Pelo contrário, pode apressar a ida de muitos para o inferno. E meu irmão, minha irmã, o inferno existe. O inferno existe. E tá cheio. E tá cheio. Se não tiver gente lá, pelo menos uma turma de demônio tem, né? Então tá cheio. Meu irmão, minha irmã, só vim buscar, não vim buscar o que podes me dar, só quero a ti. Essa é a nossa oração todos os dias, todos os momentos. A palavra de Deus vai nos dizer, o próprio Jesus vai nos dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E nós colocamos o tudo mais por acréscimo na frente do reino de Deus. Não vai, não vai. Eu estava ouvindo uma pregação do Padre Léo outro dia, e ele falava, né, que a mulher chegou para ele e falou assim: ah, Padre Léo, eu já fiz de tudo para resolver essa situação, não sei o quê. Ele virou para ela e falou assim: levanta seu vestido. Ela: você está doido, padre? Não, só até o joelho. Aí ele olhou os joelhos da mulher. Aí não tinha marca nenhuma. Ah, você não fez de tudo ainda não, vai lá fazer de tudo. Na hora que você fizer de tudo e não conseguir, você vem cá que a gente conversa. A gente não reza mais. A gente não reza. A gente não reza. A gente não dobra os joelhos. A gente não busca uma intimidade com Jesus. A gente não procura conversar com Ele. Às vezes eu quero mais conversar com o Rodrigo do que conversar com Jesus. A gente é humano, a gente é falho. Meu irmão, minha irmã, eu estava ontem na missa, né? E o padre falava uma coisa e aquilo tocou muito o meu coração. Aqueles homens e mulheres que andavam com Jesus, andaram durante 3 anos com Jesus, do ladinho de Jesus, almoçava, jantava, dormia ali do lado de Jesus, vendo Jesus fazer milagres, prodígios, sinais, multiplicar pães, peixes, ressuscitar mortos, fazer aleijados andar, cegos enxergar, mudos falar. Aqueles homens e mulheres, depois que Jesus foi crucificado, demoraram para a ficha cair que Jesus havia ressuscitado, como ele havia previsto, como ele havia dito. Ele falou: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, mas ele vai ressuscitar. E aqueles homens esqueceram da fala de Jesus, eles que andavam do lado dele todos os dias, como eu disse, acordavam e dormiam do lado de Jesus, almoçavam, tomavam café, sentiam frio, sentiam fome, tudo do lado de Jesus, e eles também, por um momento, duvidaram. Imagina nós que não somos testemunhas oculares do fato, não estávamos lá nos pés da cruz para ver a lança ser transpassada do lado dele, não estávamos lá no sepulcro, quando aquele anjo aparece para aquela mulher e fala: olha, você não está procurando entre os mortos aquele que não está aqui, ele ressuscitou. Nós estamos pior do que Tomé, se eu não tocar o lado dele e não botar a mão nas mãos, ver os pregos, os cravos, eu não vou acreditar. Nós estamos piores. Testemunhamos também todos os dias milagres diante dos nossos olhos. Quantas são as situações na nossa vida que às vezes parecem sem solução, e de uma hora para outra aparece uma luz, um clarão, e nós achamos que é sorte. Nós falamos, né, o universo conspirou para que isso acontecesse. Ah, que universo, nada. É a graça de Deus acontecendo. Mesmo nós sendo quem somos, incrédulos, miseráveis, Ele tem misericórdia de nós. Qual é o Jesus que estamos desejando? Qual é o desejado das nações que nós estamos desejando? É aquele revolucionário? Pode esquecer. É aquele que traz os benefícios? Ou é aquele que nós devemos adorar simplesmente pelo fato dele ser o nosso Senhor e Salvador, por ele ser Deus, por ele ser o Senhor do universo, de todas as coisas, aquele que nos criou, que nos modelou, que pronunciou o nosso nome antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, que sabia que hoje, dia 15 de abril, às 20 horas e 45 minutos estaríamos aqui nessa sala. Que nós nessa noite não queiramos o revolucionário, os benefícios, mas busquemos só a Ele. Tem uma música do Eugênio Jorge que ela fala assim: não fixeis os olhos em ninguém mais que nele. Não busqueis, não adoreis a nada, só Ele, Ele, Jesus. Não importa se você vai receber benefício ou não nesse mundo, mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus de verdade, sem a hipocrisia que eu falava no início, sem preocupar, aí me recorda lá Marta e Maria, as duas, né, uma correndo para lá, outra para cá, fazendo serviço de casa, e a Maria sentadinha nos pés de Jesus, e a Marta vira: Senhor, minha irmã está aí à toa nos seus pés, e eu aqui com tanta coisa para fazer. Ele fala assim: minha filha, a sua irmã escolheu a melhor parte, que é estar com Jesus. Vai vir dificuldade. Vai vir dificuldade, talvez você está sentindo o peso, o fardo pesado aí, as dificuldades batendo na sua porta. Se apresenta para Jesus, dificuldade maior vai vir, mas Ele ajuda a carregar o fardo. E quando nós entregamos o nosso caminho a Ele de verdade, quando nós confiamos a nossa vida a Ele, adorando, entendendo quem Ele é, que nós devemos estar com Ele, independente daquilo que vai acontecer conosco de benefícios nesta terra, Ele vai tomar conta de nós, Ele vai cuidar de nós, e nós seremos felizes no céu, que é o nosso lugar, que é o nosso lugar. Tem uma outra musiquinha que fala, né, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar, né, do Dunga, né, e é isso, o nosso lugar é o céu. Tem uma outra que eu ouvia muito quando morava em Vitória, Rodrigo. Era mais ou menos assim: o meu lugar é o céu que eu quero morar, né? Mas fala assim, como é que é? O céu é o meu lugar, é de lá que eu vim, é pra onde? É lá que eu vou morar. Esse troço assim, né? Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar, é de lá que eu vim, é pra onde eu vou, é lá que eu vou morar. Com Jesus isso é possível. Com Jesus é possível, pelo meu mérito não, mas pela misericórdia dele, porque eu carrego o que é meu, só é o pecado, só o pecado que é meu, agora o resto é tudo dele. Mas a decisão de seguir é o Espírito Santo que coloca no nosso coração. E quantas vezes nós estamos fechados? Cantamos aqui agora há pouco, né, Everton? O André se esguelando aqui para pedir a graça do Espírito Santo sobre nós. E eu vou falar uma coisa para vocês, nesses momentos eu fico bem de olho aberto. Porque a gente tem uma percepção de quem está se entregando ou não. Claro que isso é muito pessoal, é muito relativo. Mas às vezes a gente fica vendo as pessoas que estão preocupadas com o que está acontecendo à volta. E eu quero repetir esse momento que o André conduziu aqui. E eu até peço ao André que me ajude nesse momento, para nós repetirmos Porque somente pela graça do Espírito Santo nós vamos entender por que que os discípulos, os apóstolos de Jesus, começaram a anunciar a palavra, entender a palavra. Se nós ouvirmos e voltarmos na liturgia da missa de ontem à noite, de ontem, né, de domingo, a gente vai ver que Jesus, o evangelho fala, né, Jesus chega, saúda os apóstolos e faz com que o entendimento deles compreendam as escrituras. E quem vai fazer isso conosco, em compreender Jesus, compreender a vontade de Jesus para nós, é o Espírito Santo, o advogado, o paráclito, a promessa, que não é mais promessa, é realidade, já é promessa cumprida na minha e na sua vida. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo habita no meu e no seu coração. Você foi batizado? Sim? Sim ou não? Então vamos fazer jus ao nosso batismo. Não foi só um molhar de cabeça, não. Uma aguinha gelada. Se bem que aqui não coloca água gelada, não. Já vi que esse rabo quente dentro da água, assim, para batizar, para não assustar as crianças, né? É, o meu foi gelado. Eu tinha 26 dias de idade, mas eu lembro do gelo da água. Mas aqueceu o meu coração. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui, eu sou o pior dos piores. Mas todos os dias, Deus me dá a capacidade de mudar de vida. Todos os dias que eu acordo lá, abro meu olho, vejo o teto do meu quarto, que é a primeira coisa que eu vejo. Ou então a parede, né, quando eu não durmo de lado. Né? Deus me dá a oportunidade de recomeçar, de me apaixonar por Ele de fato. E aí, você quer se apaixonar por Jesus? Sim ou não? Cuidado com o que você vai responder. Não seja hipócrita na resposta. Você quer se apaixonar por Jesus? Uma pergunta para mim, Yuzi. Pergunta para mim. Eu quero. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para que isso aconteça. Então vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Sinta aí o seu coração pulsar. Sinta o seu coração pulsar. E cada batida do seu coração, você fala com o Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre o meu coração agora. Me faça apaixonar por Jesus. Me faça estar entregue, comprometido com Jesus. Retira do meu coração, Espírito Santo, tudo aquilo que tem me afastado. Retira do meu coração, Espírito Santo, todo o desejo de um Cristo revolucionário que trava lutas armadas pela minha liberdade nesse mundo. Mas eu quero mesmo ser livre no céu. Retira de mim, ó Espírito Santo, todo o desejo que eu tenho dos benefícios que Jesus pode me dar, pode fazer por mim, fazer em mim, porque nessa noite eu quero somente a Jesus. Eu quero me encontrar com Jesus. Eu quero fazer o meu encontro pessoal, o desejado das nações. Eu quero que Ele nasça no meu coração, que mesmo antes do cumprimento dessa profecia que nós meditamos nessa noite do livro dos Atos dos Apóstolos, que Jesus viria da mesma forma com que Ele subiu ao céu, que já nesse momento Ele possa fazer a sua entrada triunfante no meu coração. Oh, Espírito Santo, me dá essa liberdade, me dá essa graça nessa noite. Vem mesmo sobre mim, vem tocar o meu coração. Eu preciso, sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua presença, da tua ajuda, do teu auxílio. Oh, advogado meu, vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim.
Vem, Espírito de Deus. purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia, ser morno não dá mais. Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser.
Quebra toda minha mentira,
quebra toda minha mentira,
toda minha
covardia.
Ser morno não dá mais.
Aviva
os
corações e levanta uma nova geração.
Me recordo agora um diálogo de Jesus com Nicodemos, que todos nós conhecemos. E no diálogo Jesus falava com Nicodemos que era necessário nascer novamente. E Nicodemos vira para Jesus: mas Senhor, como poderei eu nascer novamente? Será que eu vou poder entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus responde para ele: o vento sopra onde quer. É necessário que nasça do fogo e do Espírito. Somente assim seremos capazes de entrar no reino do céu. É Jesus quem fala. E nessa noite, meu amado e minha amada, que possamos renascer do fogo e do Espírito, para que nós possamos entrar no reino do céu. Então por isso, Senhor, vem mesmo queimar o nosso coração, vem incendiar o nosso coração, vem retirar do nosso coração, Senhor, toda a hipocrisia, toda a resistência, toda a incredulidade. Nós queremos, Senhor, somente a Ti nessa noite. Vem reinar em nós, vem reinar na nossa vida. Eu preciso, Jesus, do Senhor junto comigo, porque sozinho é difícil demais caminhar, Jesus. Difícil demais, Jesus, seguir o Teu caminho. Vem, Jesus, vem, Jesus. Mesmo nos momentos que às vezes eu tenho Te repelido de mim, fica comigo, Jesus. Cuida de mim, Jesus. Toca o meu coração para que a cada momento, a cada dia, a cada instante, mais e mais apaixonado por Ti eu seja. Vem, Jesus, a ponto de eu romper com aquilo que me afasta de Ti, de eu romper com o pecado, com aquilo que tem me aprisionado, com aquilo que tem me impedido de Te adorar de verdade. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. Não dá mais para caminhar do jeito que eu caminho. Não dá mais, Senhor, para fazer as mesmas coisas que eu faço, que eu ando fazendo. Então toca, Jesus, toca com Teu Espírito o meu coração, para que eu seja Teu, para que eu me sinta Teu, Senhor, para que eu me sinta Teu. Coloca em mim, Senhor, o Teu amor. Faça com que eu reconheça, Jesus, o Teu amor por mim. Vem, Senhor Jesus, vem com Teu Espírito, vem tocar o meu coração. Sozinho não dá mais, eu não posso mais, Jesus. Vem, Espírito.
Espírito, vem queimar o nosso corpo.